Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores reagem ao anúncio de intervenção federal no Rio de Janeiro.
Projeto garante prioridade à saúde e educação nos orçamentos estaduais.
E Comissão Senado do Futuro debate a fiscalização de obras públicas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores reagiram em plenário à intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro.
Os parlamentares cobraram mais investimentos no setor e disseram que a intervenção impede a votação da reforma da Previdência. Repórter Jorge Cardim.
Com a medida, as Forças Armadas devem assumir o comando das polícias civil e militar no estado. A decisão busca conter o aumento da violência. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou que o próprio governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, admitiu falhas no planejamento e no combate à criminalidade durante o carnaval e considerou a ação extrema e preocupante.
Nesse caso, uma força-tarefa poderia resolver o problema sem recorrer a uma força extrema, que é uma decretação de intervenção no Estado sob o comando militar. É preciso também, do ponto de vista institucional, que essa intervenção tenha prazo muito curto para evitar a contaminação das instituições militares.
Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, lamentou os cortes no orçamento da segurança pública e na vigilância das fronteiras. Gleisi acredita que a intervenção foi anunciada para desviar o foco da reforma da Previdência, uma bandeira do governo que não tem votos suficientes no Congresso.
E o governo, inteligentemente, safadamente, resolve aceitar um pedido de intervenção militar do Rio de Janeiro exatamente para desviar a atenção e não precisar votar a reforma da Previdência.
A Constituição determina que apenas o presidente da República pode decretar e executar a intervenção federal.
Ao Poder Legislativo cabe a aprovação, bem como a suspensão da intervenção. O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, informou que o decreto já chegou à Câmara dos Deputados e explicou como será examinada essa iniciativa do presidente da República.
O presidente faz o decreto, discrimina o que é que diz, dá prazo no decreto e diz como vai se proceder a intervenção. E aí encaminha ao Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Ao chegar aqui, vai ser votado nas duas casas separadamente, por maioria simples, em regime especial de urgência, por se tratar de uma intervenção.
Ainda de acordo com a Carta Magna, a Constituição não pode ser modificada enquanto houver intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, como esclareceu Eunício Oliveira.
Enquanto perdurar o decreto, nenhuma matéria que trate de mudança da Constituição poderá ser aprovada em nenhuma das duas casas.
O decreto do presidente Michel Temer prevê que a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro se limita à área de segurança pública e pode valer até 31 de dezembro de 2018. Mas, segundo Michel Temer, a medida pode ser revogada no período em que for votada a reforma da Previdência.
Leis de combate à violência devem ter destaque na pauta do Congresso Nacional em 2018. Foi o que defendeu o senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia.
Raupe trouxe dados do mapa da violência do Ministério da Justiça que atestam o aumento da criminalidade. De acordo com o senador, entre 1980 e 2014, houve 968 mil mortes por causa de ferimentos com armas de fogo. Em 1980, foram 6.104 homicídios. Em 2014, esse número chegou a 42.291.
O mesmo crescimento é registrado no assassinato de mulheres. Em 1980, foram 1.353 homicídios. 23 anos depois, foram 4.762. São 4,8 vítimas do sexo feminino a cada grupo de 100 mil habitantes.
E como consequência do aumento da violência, cresceu também o número de presos. Em 1990, eram 90 mil detentos. Hoje, são cerca de 727 mil pessoas nas cadeias e penitenciárias.
O combate à violência deve ter um lugar de destaque na pauta de temas deste Congresso Nacional em 2018. Há quantos anos dizemos e repetimos que estamos perdendo a guerra contra a violência? A segurança pública no Brasil vive em crise permanente.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, defendeu a aprovação de um projeto apresentado por ela que garante prioridade aos gastos com saúde e educação nos orçamentos estaduais e do Distrito Federal.
A proposta vai ser examinada no plenário do Senado e o texto prevê que, ao aprovar o quadro de cotas trimestrais da despesa de cada unidade orçamentária, a administração deverá garantir os limites mínimos previstos na Constituição para a saúde e educação.
Não tem como você falar em desenvolvimento se o Estado, se o país não entender que essa sociedade precisa desses elementos que são essenciais para a construção de uma sociedade justa, com capacidade de construir parâmetros de oportunidades que sejam para todos.
A Comissão Senado do Futuro debateu essa semana a fiscalização de obras públicas.
A audiência foi motivada pela queda de um viaduto na região central de Brasília no início de fevereiro. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente da Comissão Senado do Futuro, o senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, afirmou que no Brasil a falta de recursos faz com que novas obras sejam priorizadas em relação a serviços de manutenção.
No Brasil, é mais fácil construir que manter. É comum se ver um espaço público ir se deteriorando, sem qualquer interferência dos seus responsáveis. Há quem ganhe com isso. Há também uma lógica perversa.
Sobre o desabamento de um trecho do Eixão, uma das principais rodovias de Brasília, o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal, Antônio Coimbra, alegou que não houve falta de atenção do governo. Ele afirmou que outras obras foram priorizadas, de acordo com recomendações do Tribunal de Contas do DF em 2011.
O governo atual não tem se omitido na questão de manutenção. Dos 13 pontos que foram citados, o governo ele fez os viadutos do complexo da rodoviária. Ali circulam diariamente cerca de 700 mil pessoas. Então, um acidente ali naquela região seria algo catastrófico.
O senador Elber Batalha, do PSB de Sergipe, apresentou um projeto para estabelecer que na contagem dos prazos para qualquer ato processual nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Juizados Especiais Federais e nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, apenas vão valer os dias úteis.
O parlamentar esclareceu que o objetivo é acabar com o intenso debate que existe nessas cortes judiciais sobre como os prazos devem ser computados. Explicou também que a proposta não vai atrasar o andamento dos processos.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, afirmou serem mentirosas algumas informações divulgadas nas redes sociais.
Numa delas, o nome de Álvaro Dias está em uma relação que contém valores de aposentadorias pagas a pessoas públicas.
Segundo ele, o objetivo é fazer com que as pessoas acreditem que a reforma da Previdência é necessária para corrigir eventuais distorções nos valores de aposentadorias pagas às autoridades.
Apesar de ter direito ao benefício como ex-governador do Paraná, Álvaro Dias explicou que abriu mão dos valores há 26 anos, desde quando finalizou o mandato.
Esses recursos ficaram nos cofres do Estado do Paraná a serviço da população. Uma renúncia pessoal, evidentemente em respeito à população do meu Estado e do Brasil.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite e até segunda.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União negou o pedido de medida cautelar feito por parlamentares para que a Petrobras sustasse acordo firmado com a Corte Federal Norte-Americana para indenizar estrangeiros que investiram na estatal. Em sessão plenária realizada no dia 31 de janeiro, o relator do processo, ministro Haroldo Cedras, declarou que não foram inseridos nos autos indícios mínimos de irregularidades praticadas durante as negociações. O TCU já havia decidido anteriormente, em 17 de janeiro, pelo acompanhamento e exame de ação coletiva movida nos Estados Unidos contra a estatal brasileira, que propõe o desembolso de quase 3 bilhões de dólares para cobrir perdas com a desvalorização dos papéis da companhia. Desse modo, O tribunal decidiu por juntar as informações trazidas pelos parlamentares ao processo de fiscalização já em andamento. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.